Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
O título do nosso acampamento é Change. Essa palavra traduzida do inglês, ela significa no substantivo mudança ou o verbo mudar. E o nosso desejo, a nossa oração é que essa semana seja uma mudança de changes na sua vida, de mudanças. Mudanças que possam realmente permanecer. Uma mudança que não permanece não é uma mudança. Se ela for uma mudança, ela tem que permanecer. E nós vamos ver um pouco sobre várias questões, vários aspectos com o pastor Felipe Niel, essa semana, a questão de mudança. Três situações que marcaram a história e que mudaram a história. O primeiro foi da Arca de Noé. O homem estava lá vivendo e Deus chama Noé e Deus manda um dilúvio por causa do pecado do homem e a consequência disso foi que mudou até a geografia do mundo que nós vivemos. O mundo sofreu uma mudança que afetou todas as coisas por causa do pecado do homem. Depois a gente viu ali um pouco da história do Muro de Berlim, né? Um muro que trouxe separação de pessoas e aquilo ali marcou a história. E quando a gente olha mudanças acontecendo, né? O que aconteceu lá nas Torres Gêmeas trouxe também mudanças. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus também faz algumas mudanças na história. Quando você olha a história do povo judeu, Deus escolheu os judeus para serem aquele povo que iria espelhar e espalhar o nome de Deus na terra. Eles iriam refletir que havia um Deus que cuidava do povo. Mas sabe o que acontece? Esse povo pisa na bola. Esse povo não obedece a Deus. Eles perdem o foco. Eles começam a obedecer regras, achando que obedecer regras era obedecer a Deus. E Deus então tem aí um novo plano. Não que ele tenha mudado de ideia, embora há uma mudança na história, uma mudança na maneira dele agir. E aí vem Jesus e esse Deus começa a usar os gentios e começa a usar a igreja para ser esse povo que espelha e que espalha a sua glória. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o tema do nosso acampamento, de mudança. Se você abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, nós vamos ler o seguinte. Aqueles que não têm Bíblia, olha aí na tela que está aí já aberto, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu aos gentios, que são as pessoas que não são judeus, ele escreveu essa carta porque ele estava dando algumas instruções práticas para uma igreja. E entre essas instruções, ele narra nos capítulos anteriores, de 9, 10 e 11, o que Deus tinha feito pelos gentios, o que Deus tinha feito por pessoas como eu e você, que nós fomos escolhidos, que Deus abriu essa oportunidade para que nós também o conhecêssemos e tivéssemos esse relacionamento. Deus mudou a história, ele mudou a atuação, ele mudou a maneira de agir. E aí, quando a gente olha pelas escrituras, a gente vai ver que essa salvação é fruto da graça de Deus, é fruto do amor dele para conosco. Isso tudo tem a ver com essa mudança, com esse change da história. E hoje nós vamos meditar nele, pensando o que Deus mudou e para que ele mudou. Qual o propósito dele com essa mudança? E nós vamos orar pedindo a Deus que nos dê entendimento na meditação da palavra dele. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida, te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor mudou a história e estendeu a sua graça até nós. E hoje, ó Pai, aqui, quase 2000 anos depois de Jesus, nós podemos juntos aqui, ó Pai, abrir a tua palavra, meditar nela e desfrutar desse amor tão grande que um dia foi realizado por nós através da cruz de Cristo. Eu peço ao Senhor que nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor nos abra o coração a fim de ouvirmos entendermos, aplicarmos e, acima de tudo, vivermos a Tua palavra. Eu oro, Pai, eu te peço isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Quero perguntar uma coisa para você. O que é ser cristão? O segundo, né? Porque o primeiro sempre fica em dúvida e tal. O que é ser crente? O que é para você? O que é ser cristão? Alguém pode me ajudar aí? Fala. Viver contra o mundo. Servir. Mais alguma coisa? Amar, viver em Cristo, ter princípios. Tudo que vocês estão falando aqui, de fato, são características de uma vida cristã. Isso faz parte de uma vida cristã. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, essas coisas que vocês falaram são princípios. Talvez você falar, ser cristão é não ir na balada. Ser cristão, talvez entre outras coisas assim. E nós cometemos um erro quando nós olhamos para o cristianismo, olhamos para a nossa fé apenas como um grupo de regras de faz e não faz. De obedeça aquilo, faça aquilo outro, noções para a vida, um guia para a vida. No tempo de Jesus, havia um grupo de pessoas que eram os fariseus. Os fariseus, eles foram pessoas que tinham tanto zelo por Deus, mas tanto zelo que queria obedecer a Deus nas mínimas coisas. Se ele vendia um hortelã, ele queria dar o dízimo da hortelã. Ele cuidava, se ele era um ambulante, vendedor de balinhas, ele vendia lá um real e falou, não, esses 10 centavos eu tenho que dar, e a Deus. E ele vivia de uma maneira que você olhava assim, cara, esse cara é demais, porque ele cumpre todas as regras da religião que ele professa. Esse cara observa tudo, esse cara, ele é o cara nessa questão. Mas os fariseus, tinham um problema sério com eles. Quando Deus salvou o seu povo, ele deu regras, ele deu ordens, ele deu mandamentos. Mas esses mandamentos, essas ordens, essas regras, deveriam apontar para Jesus. O problema é que essas ordens, essas regras, esses mandamentos viraram o fim, ou seja, o objeto de adoração. Se eu fizer isso, eu sou o quê? Aceito por Deus, então eu vou fazer essas coisas. Mas Deus não deu as ordens, as regras com esse fim. Muito pelo contrário, ele queria que estabelecer um relacionamento com ele e que a observância dessas regras desse para nós uma maneira de satisfazê-lo, uma maneira de agradá-lo. De uma certa forma, nós às vezes, hoje em dia, vivemos assim. Você é crente? Sou. Por que você é crente? Fala, eu não roubo, eu não fumo, eu não desejo mal aos outros, né? Talvez isso seja a resposta de alguns. Um dia eu perguntei a um cara, você vai para o inferno? Ele falou, não. Eu falei, por que você não vai para o inferno? Ele falou, porque eu não roubo, eu não fumo e eu não desejo mal para as pessoas. E de uma certa forma, às vezes a gente cria umas regras para nós também. Você é crente? Sou. Por quê? Porque eu vou na igreja, meu nome está lá na sala da escola dominical, eu canto no coral e no culto eu vou. Eu fico lá de fora, mas eu vou. Então eu sou o quê? Crente. Eu sou cristão. Tá certo? Tá errado. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Tá certo? Tá errado. A nossa religião não é um grupo de regras a quais você segue, a que nos direciona e fala, se eu cumprir isso, se eu não cumprir aquilo, eu vou estar. Mas a nossa religião é uma religião de fé prática, aonde eu entendo o que Jesus fez na cruz por mim. A morte dele, que pagou os meus pecados, e a minha confiança nele é que vai me levar para o céu. Todas as outras coisas que eu faço porque eu entendo aquilo que Cristo fez por mim. E isso resulta em mim uma gratidão e eu quero agradá-lo. Eu quero viver de maneira que ele fique satisfeito com a minha vida. Deus, quando planejou essas coisas para nós, ele não planejou uma série, um conjunto de regras ou um conjunto de orientações para apenas nos informar, mas para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração, para que o nosso coração seja grato a ele diante de tudo que ele fez por nós, para que isso mude a nossa vida. E diante disso, eu quero olhar com vocês nessa noite três mudanças que nós encontramos em Romanos 12, versículos 1 e 2. Três mudanças que vão fazer toda a diferença na nossa vida. O versículo primeiro fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Por que que Paulo clama e pede, roga, implora pelas misericórdias de Deus que nós apresentemos a Ele o nosso corpo por sacrifício. Por que que Ele começa desse jeito? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Por que que Ele faz isso? Por que que Ele dá esse pedido enfático? Porque Paulo sabe que ninguém voluntariamente adora a Deus. Você pode cantar uma noite inteira e não adorar a Deus. Você pode ter um tempo, um acampamento, vir aqui, orar, ter o seu tempo devocional e não adorar a Deus. Confiar nessas coisas, achando que elas vão te direcionar. A primeira mudança que eu quero ver com vocês é que o meu entendimento muda a minha atitude, muda a minha disposição. A partir do momento que eu entendo o que Cristo fez por mim, a maneira como Ele, o que ele fez de morrer numa cruz, embora eu sendo pecador, embora eu não sendo merecedor, vai mudar a minha atitude, vai mudar a minha disposição. Naturalmente, nós não queremos obedecer a Deus. Nós somos pecadores. Eu tenho 4 filhos, é verdade. Tem gente que fez assim, né? É verdade, tenho sim. Mas os meus filhos, uma coisa que eu observo lá em casa, embora desde pequenos, sabe o que que eles querem? É meu. De quem que é isso aqui? É meu. Quem tem que ter a vantagem? Eu. Quem quer sentar no melhor lugar? Eu. Quem quer, vamos comer um bolo aqui. Quem quer o maior pedaço? Eu. Nunca fala assim, papai, por favor, ofereça esse bolo de chocolate recheado com nozes para o meu querido irmão, para que ele tenha primazia, para que ele coma primeiro. Lá na mesa, quando hoje à noite falou, quem gritar mais alto vai servir, ninguém ficou caladinho para a mesa do outro servir. Nós somos assim, tudo bem que lá é uma brincadeira. Mas o que acontece é que nós queremos tudo em primeiro lugar. Por isso que nós, em nossa vida, naturalmente, não vamos querer obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque o que Deus pede para nós, muitas vezes, é antinatural no mundo que nós vivemos. Enquanto o mundo fala, seja você, confie em você, você tem valor, ele fala, olha, você não tem valor, considere o seu irmão superior a si mesmo. Então há um monte de coisas que nós devemos obedecer e que nós naturalmente jamais faremos. Por isso Paulo suplica, eu rogo a vocês, irmãos, sabendo do que Cristo fez na cruz, sabendo do que Cristo quer fazer por você, a maneira que Ele quer que você viva, eu rogo a vocês, pelas misericórdias. Deus colocou o coração na nossa miséria, viu nós o estado que nós estávamos, e por causa disso Ele se deu por nós, e Paulo fala, olhe para tudo isso. Ele nos mostra que nós jamais adoraremos a Deus com sinceridade de coração, nem jamais mais se despertará em nós o desejo de temor, de obedecer a Deus voluntariamente. O fruto da nossa obediência, do meu entendimento, é que vai mudar a minha atitude, a minha disposição. O fruto da minha obediência é consequência daquilo que Cristo fez na cruz para mim. Lembra a música que nós cantamos aqui na abertura? Eu fiquei vendo aquela cena de Jesus sendo crucificado e pensando, gente, se Jesus não tivesse feito isso, eu estaria indo para o inferno, cada um de nós. Se Jesus não tivesse dado, e na verdade, eu estava indo para o inferno, para a destruição, mas Cristo, sendo rico em misericórdia, me amou e a si mesmo se deu em favor de mim e de você. E isso muda tudo, isso change a nossa história. Ele vos deu vida, Efésios fala, Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem já foi no enterro aqui? Quando você chegou lá, você já viu o defunto levantar, falar, por favor, um copinho d'água aqui para mim? Se ele fizesse, não fica, falasse isso, não ficava ninguém, né? Todo mundo vazava, né? Corria. Você já viu o defunto falar, olha, eu não gostei desse caixão. Não, caixão azul. Queria verde, eu sou torcedor do Goiás, por favor. Essa florzinha, não, essa florzinha não, eu queria aquele outro. Você já viu isso? Já viu o morto escolher? Mas essa é a analogia que Deus faz para nós. Ele fala que vocês estavam o quê? Mortos. E quem te deu vida? Ele. E ele vos deu vida, estando vós mortos. Vamos imaginar que o David está deitado numa cama de hospital, soro no braço, fica assim, o olho já virando. Não, mas vamos pensar no David aqui. O David está lá no hospital, morrendo. Ele tem câncer. Ele tem metástase por todo o seu corpo. A metástase é quando o câncer afeta vários órgãos e os médicos falam, não tem mais jeito. Mas talvez, pense que não é o David, é você que está lá. E os médicos chegam para os seus pais, para os seus amigos e dizem o seguinte, olha, nós não temos mais nenhum recurso para lidar com ele. A gente tentou de tudo, o câncer se alastrou, o câncer tomou conta de todo o seu corpo e ele... E não podemos fazer mais nada por ele. É questão de dias agora. Vamos dar remédio para aliviar as dores e esperar. Mas de repente chega, eu chego lá. E eu tenho um poder que ninguém no mundo mais tem. Mas antes de eu falar o meu poder, eu queria falar o que você podia fazer pelo David, para dar a vida para ele. Nada. Mas eu tenho um poder sobrenatural. E eu chego lá e faço o seguinte, eu pego as células cancerígenas do corpo do David e transfiro para o meu. E pego as células saudáveis do meu corpo e coloco no dele. O que, que aconteceria com David? Viveria. O que aconteceria comigo? Morreria. David, pode levantar. O que Cristo fez por nós é muito maior. Porque a gente nem restava vida em nós mais. Nós estávamos mortos. E ele chega e nos dá a vida. Agora vamos pensar na cena ainda aqui. Eu virasse para o David e falasse, David, cara, pega um copo d'água para mim. Ou se fosse você a pessoa. Cara, mano, vai lá, busca um copo de água para mim. O que, que você faria? Na hora. Se eu te pedisse uma coisa mais difícil ainda, o que, que você faria? Cara, na hora. Cara, eu queria que você, sabe, essa semana, separasse um tempo para ficar comigo aqui, para me acompanhar, porque eu estou mal. O que, que você fará? Cara, eu estou aqui. Você fez tudo por mim, você me deu vida. Você transformou e agora o que eu quero te satisfazer, te agradar em tudo. Muito maior do que isso. Foi o que Cristo fez por mim e por você. E uma vez que eu entendo essas coisas, o meu entendimento deve mudar a minha atitude. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu estava indo para o inferno. Eu ia morrer, ser separado para sempre para Deus. Cristo me alcançou. Eu recebi essa graça. De que maneira eu quero viver? Inteiramente entregue ao Senhor. É dessa maneira que eu quero viver. Eu entendo o que Deus fez por mim. E agora eu quero satisfazer a esse Deus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você obedece a Cristo? Você segue os passos dele? Ou será que você tem seguido as regras pensando tem seguido a Cristo? Não, eu vou lá na igreja, eu faço essas coisas. Eu sigo a Cristo. Mas lá na escola, no meio das brincadeiras, das piadas imorais, eu estou no meio. Nas baladas, eu sou convidado, porque delas eu participo. Eu estou na bebedeira, eu fumo, eu fico, eu faço um monte de coisa, mas no domingo eu estou na igreja. Cuidado, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Você precisa seguir a Cristo. E aí você vai obedecer os seus mandamentos para agradá-lo, para satisfazê-lo. Essa é a primeira mudança que nós temos que ter. O entendimento que Cristo fez por mim e como eu vou viver agora. A segunda mudança... Ainda nesse versículo, ela tem a ver com a segunda parte do versículo. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a segunda atitude que eu quero ver, a segunda mudança, é que a minha atitude muda o meu comportamento. A minha disposição de perceber o que Cristo fez por mim vai mudar a maneira como eu vivo. Vai mudar o meu comportamento. A figura utilizada aqui é interessante, né? Apresentar como sacrifício vivo. Essa figura de sacrifício a gente encontra lá em Levíticos. Deus ensina ao povo como eles deveriam sacrificar a ele. Como é que era o sacrifício? Alguém lembra? Era o quê? Pegava uma ovelha, ou um boi, ou alguma coisa assim. E podia ser qualquer um? Não. Tinha que ser o melhor. Tinha que ser aquele sem defeito. E eu fico imaginando aquela casa onde nasce aquele cordeirinho e aquele mais bonitinho fica com o filho. Ele não tem mancha, ele não tem nada. E aquele cordeirinho cresce ali. E aquele cordeirinho atinge um ano, mas é a ocasião do sacrifício. Já criou até uma certa compaixão pelo bichinho, mas é a hora. Mas e na hora do sacrifício, aquele cordeirinho vai ser levado e ele vai ser morto por causa do meu pecado. Era assim que acontecia. Aquele lá apontava para Jesus que viria. E aquele cordeirinho era sacrificado, era oferecido a Deus pelo sacerdote em nome das pessoas. O que Paulo está dizendo agora aqui é o seguinte: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O sacrifício agora é vivo, não morto mais. Por quê? Porque Jesus já morreu por mim. Agora o meu sacrifício, ele deve ser apresentado vivo. E como é que é o sacrifício deve ser apresentado? Sem defeito. O sacrifício, a gente olhar aí, ele qualifica como tem que ser o sacrifício. Se o sacrifício não obedecesse às regras, ele não seria aceito por Deus. E sabe o que é interessante? Levíticos 4 fala que aquele sacrifício oferecido da maneira como Deus ordenava, ele era um aroma suave, agradável a Deus. E o que Paulo está querendo dizer, olha, nós precisamos ser este aroma suave, agradável a Deus. O sacrifício, uma vez oferecido, ele pertencia a quem? O sacrifício oferecido a Deus, ele pertencia a quem? Pertencia a Deus. Porque foi oferecido a quem? A Ele. E eu e você, às vezes, esquecemos isso e vivemos a nossa vida para nosso bel prazer. Vocês já viram aquelas carvoeiras onde faz carvão? Quem é que já viu aqueles negócios aqui? Levanta a mão. Vocês já viram como é que a pessoa que trabalha lá fica? A carvoeira é um lugar que você queima a lenha e faz o carvão. Eu vou te contratar para trabalhar nessa carvoeira, certo? Eu tenho uma carvoeira boa lá, cheia de carvão, caminhão para carregar. E você vai trabalhar comigo. E eu te dou uma camisa branca impecável. Uma calça branca linda. Sapatinho branco, meia branca. Só falta passar para as meninas um batom branco, né? Tudo branco, até o esmalte é branco. Depois de alguns minutos, como é que estaria? Tudo sujo, não é verdade? Mas eu tenho uma regra: se você sujar sua roupa, você não recebe o seu pagamento. Dava para viver assim? Mas se eu falasse para você o seguinte: você pode até ser que essa roupa vai ser suja, mas no final, ali tem um sabão especial que vai te deixar limpo. Você precisa apenas, no final do dia, passar ali. E tem mais. Se você seguir algumas regras que eu tenho aqui, que vão proteger você, você vai perceber, ó, eu tenho uma roupa plástica para você colocar por cima. E ela não vai deixar que a sua roupa suje. E isso não vai impregnar em você. Isso vai proteger você. Se eu fizesse da maneira que eu falei, seria muita maldade, né? Seria impossível você terminar o dia limpo. Deus quer que o nosso sacrifício seja limpo, mas ele nos dá os meios para não nos poluirmos, para não sujar a nossa roupa, para não sujar a nossa vida. Ele deu Jesus, ele nos dá caminhos que faz com que a gente não entre nessa. A impureza, gente, quando a gente... Eu fico pensando que nessa roupa, eu falei do carvão, quando você faz tudo aquilo que Deus não quer que você faça, isso vai manchando a sua vida. E toda vez que você se deixa levar por essas coisas, você profana aquilo que deve ser santo, a sua vida. Você traz impureza, você profana o que foi santificado a Deus. Quando eu cultivo o pecado, eu violo, eu desrespeito aquilo que foi oferecido a Deus. E nós temos que cuidar disso. Por isso ele fala e ele qualifica o sacrifício. O sacrifício é vivo. Significa que a nossa vida antiga é destruída para que nós sejamos ressuscitados para uma nova vida. Santo é a qualidade do sacrifício. Ele tem que ser santo. Você não vive mais para si mesmo. As suas ações, as suas reações é para agradar a Deus. Um viver santo deve atingir cada área da minha vida. Falei da escola, do trabalho, qualquer lugar. Não tem como viver uma vida dupla. Aquele que não se propõe cultivar a Deus se perde por caminhos que levam a uma condição miserável. Se você não propõe, se você fala, não, isso aí é conversa, vou tocar minha vida, lá na frente eu volto, lá na frente eu mudo, cuidado. Você pode entrar por uma vida, por uma condição que não tem retorno. Tem mais um alerta, e esse alerta é o terceira mudança, que é o meu comportamento é mudado pela renovação do meu pensar. A maneira como eu vivo, a maneira como eu reajo, é mudado pela maneira de eu pensar. Ele diz lá, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar, ela tem o sentido de não se amoldar, não tomar a forma, não tomar o molde do mundo. Se você vive num lugar e as pessoas não conseguem diferenciar você de um não cristão, de um não salvo, cuidado. Ah, você é crente? Nossa, você é tão legal, você nem parece assim, uma pessoa, né, diferente. Que ruim isso. Você é igual a todos. Quando Paulo está aqui nos dizendo isso, ele diz que primeiro, pelas misericórdias de Deus, nós devemos o quê? Mudar a nossa maneira de viver, a nossa atitude. Eu entendo isso e mudo. Depois ele fala mais, apresentem um corpo. Ou seja, uma vez que eu mudo a minha atitude, isso vai afetar o meu comportamento. E esse, o meu comportamento, é um comportamento agradável a Deus. E por fim ele fala, o comportamento vai ser mudado, e ele vai construindo o raciocínio dele, dizendo que o comportamento é mudado pela renovação do meu pensar. E ela é mudada quando o fato do seguinte, eu não me conformo, eu não me amoldo, eu não torno um do mundo, e isso vai fazer com que a minha vivência com Cristo transforme a maneira de eu pensar. Talvez você está aqui, veio para o acampamento, talvez para passar mais uma semana, curtir, e você falar mais um tempo. Gente, não deixe essa semana passar sem você avaliar a sua vida e verificar se a sua vida não está se amoldada ao padrão do mundo. Como é que você tem vivido? Não tomar a forma do mundo quer dizer que eu vou viver a cada dia sem copiar o jeitão do mundo viver. Ah, mas todo mundo fica. Ah, mas todo mundo está indo nas baladas. Ah, todo mundo vê lá uma pornografia no computador. A todo mundo. Gente, cuidado, tenha muito cuidado. Cuidado para você não se amoldar ao mundo, tomar a forma do mundo e achar que tudo isso é normal. Ah, é normal. Não. Talvez para o mundo, mas não para você. E ele está dizendo o seguinte: se a gente não conforma, se a gente deixar ser transformada a nossa mente, vai ser, mas transformai-vos pela renovação, deixar ser transformado pela renovação da nossa mente. A nossa mente, ela é renovada, ela é feita nova através da palavra de Deus. Quando eu vou para ela e busco nela como eu devo viver. Não são as regras que me conduzem a Deus, mas o que ele me fez por mim, eu vou fazer essas coisas, porque eu sei que vou agradá-lo. E isso vai transformar o meu viver. E ele transforma o homem como um todo, a maneira toda de você pensar. Você vai transformar o que você fala, o seu vocabulário, talvez a sua roupa, a maneira como você conversa. A transformação que Deus quer em você é completa. E sabe, gente, nós temos uma mente muito hostil a Deus. A nossa mente, naturalmente, não quer. Ela é oposta, ela rejeita a Deus. Por isso é indispensável que ela seja renovada. Porque os meus filhos, quando eu contei a história deles, eu quero ser o primeiro, a gente cresce e esse sentimento permanece. E nós precisamos constantemente renovar a nossa mente para entender que para agradar a Deus eu tenho que mudar. E só assim nós vamos experimentar essa boa, essa agradável e essa perfeita vontade de Deus. Não tem outra maneira de viver e agradar a Deus. E é para isso que ele nos salvou. É a única maneira. É o único jeito que tem. E considerasse aqui duas situações. Muitos de vocês vêm de igreja. Muitos de vocês já têm caminhado com Cristo. E eu quero pensar que essa semana é uma oportunidade de uma grande mudança. De um big change. Ter mudanças que permanecem. A mudança para permanecer, ela tem que ser verdadeira. Ela não pode ser só um desejo. Porque uma mudança significa mudança. Uma nova maneira de agir. E para permanecer, ela tem que ser feita com nossa mente, entendendo o que eu quero. Porque muitas vezes eu não vou querer mudar. A mudança que permanece, ela vai permanecer porque você compreende a graça de Deus e a sua gratidão o leva a obedecê-lo. Você entende o que Deus fez por você, que você era morto, indo para o inferno. E agora isso vai mudar. Você fala, eu não quero viver assim. Se você tem tomado mudanças ao longo da sua vida e você vive numa montanha russa espiritual, cuidado, você precisa fazer uma avaliação. Tem alguma coisa errada na sua vida. Seguir regras, gente, é muito difícil, mas é prazeroso, é gostoso obedecer a Deus por gratidão, com amor voluntário, por causa da graça dele que nos atraiu, que nos salvou. Se o seu coração não arde diante de tamanha graça, tem algum problema, tem alguma coisa errada. Talvez você está nessa noite, você está aqui e fala, olha, eu tenho andado assim, eu estou na igreja, mas eu tenho vivido uma vida mista. E eu quero te dar uma triste notícia, não existe vida mista. Ou nós somos cristãos inteiros ou não.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.